Diego do Afropai, eu tenho certeza que se você gosta de ouvir o nosso podcast, você vai aceitar esse convite. Que tal ajudar o Afropai a continuar sendo produzido, editado e chegando aí até você? Para fazer isso é muito simples. Você pode utilizar a plataforma Apoia-se e escolher ajudar o Afropai, ou ainda acessar o site apoia.se/AFP e nos ajudar. Você pode contribuir a partir de R$5 e para cada contribuição, uma recompensa especial. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente, por exemplo, nas gravações. Então, apoia a gente. Vai lá, apoia.se/AFP e nos ajude. Até mais! Sejam bem-vindos ao Afropai, o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil. E hoje a gente tem aqui um excelente episódio pra vocês, gente. A gente vai falar sobre paranóias. Afinal de contas, se você é pai, mãe, ouvinte, até se você é filho, você nutre paranóias. Eu tenho certeza que durante a pandemia as paranóias aconteceram aí de braçada, não é verdade? Então a gente vai conversar, bater um papo super bacana, divertido. Aqui hoje eu quero convidar você pra estar com a gente. Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio e o carioca da mesa.
Eu sou o Caio, pai do Gael, namorado da Rosário, e uma das minhas paranoias que não foram citadas aqui, que eu acabei de lembrar, é o que, que eu vou fazer se tiver um terremoto grande?
Eu sou Leandro, eu sou o mineiro dessa mesa, falo diretamente aqui de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, sou papai do bem, marido da Cris.
E agora com vocês, nossa ponta de lança.
Boca de lobo sobra os lixos que eu me acostumei. O assalto cheira a traição.
Ponta de lança.
Vamos começar então com a paranoia da vida, né? Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Pra gente poder falar de paranoia, eu não sei pra vocês como é que foi, mas assim, uma das coisas mais paranoicas pra mim antes de me tornar pai foi a ideia de que talvez eu não teria emprego e não teria como meu filho se alimentar e viver e tudo mais. Porque eu ficava assim muito, meu Deus, se eu não trabalhar, e se eu não tiver trabalho, e se eu não tiver dinheiro, e como é que ele vai sobreviver, e como é que ele vai comer, e como é que ele vai pra escola. Tipo, a criança não tinha nem nascido, sabe, cara? E eu ficava assim já super preocupado com absolutamente tudo. Mas eu não sei se essa é uma paranoia geralmente que circunda todos os pais, né? Tem alguns vídeos aí pela internet, né, que falam que a gente não precisa se preocupar tanto assim com dinheiro nem nada não, que num primeiro momento basta somente dar atenção. De maneira geral, eu acho que eu consegui passar por isso, que foi o primeiro momento da minha vida, da minha grande paranoia antes do bem nascer, foi com certeza, e se eu não tiver emprego, e se eu quiser mudar de vida, e aí eu vou perder minha liberdade, não vou poder mais ser irresponsável, eu nunca fui responsável, obviamente, mas eu não vou poder mais, sei lá, vou poder me mudar para outro lugar, para ir morar numa outra cidade, num outro país, um monte de coisa. Então eu ficava assim, num eterno luto acerca de quem eu era. E isso me causava uma agonia infernal sobre o que, que eu vou fazer agora na vida.
Sabe que essa nunca foi uma paranoia pra mim.
Por quê?
Dinheiro e tal. É porque eu acho que, sei lá...
Rico,
eu...
aqueles.
Não, pelo contrário. Eu sempre vi os meus pais, assim, e sobretudo minha mãe, sempre buscando solução nas situações mais complicadas e difíceis, sabe? E vendo as soluções surgirem. Óbvio, né, que a base de muito trabalho ou de várias outras possibilidades que ela construía, Mas eu nunca tive essa paranoia especificamente, né? Porque eu sempre acreditei que assim, olha, vai acontecer. De alguma forma vai aparecer. Se eu tiver que fazer coxinha, igual minha mãe fazia, por exemplo, durante um tempo fez coxinha e eu saía ali com meus 12, 13 anos pra vender as coxinhas. Até ia falar no outro episódio, cara, que a coxinha pra mim era afetivo. Exatamente por isso, assim, de sempre pensar que, seja no emprego formal ou numa outra possibilidade, a gente sempre ia construir alguma solução. Então, sempre foi pra mim menos uma paranoia. Eu tinha paranoia mesmo da criança, assim. Tipo, o que, que eu vou fazer?
Ai, nossa, nem me fala.
Tipo, com
essa
uma criança.
Também, né? Era.
Essa nossa. Pra mim era de fato.
Eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Qual que foi a sensação quando vocês pegaram o filho de vocês a primeira vez? Eu lembro da minha, que depois do parto e tudo mais, quando a gente saiu do hospital e o meu filho era menor que o meu antebraço, assim...
É, todos eles são.
A sensação que eu peguei, eu vou matar esse moleque, cara, tipo... Ele é muito frágil, ele é muito pequeno. Eu não sei o que eu tô fazendo. Era isso.
Cara, vou te falar uma coisa, que pra mim, essa primeira parte foi, assim, muito bem antes mesmo de eu acabar me tornando pai, foi a minha grande neura foi em relação, tipo assim, a não ter condições, mas na hora que eu peguei o Ben, o sentimento foi assim, eu não posso ficar longe desses dois, né, da Cris e do Ben nunca mais na minha vida, porque eu amo eles demais, admiro muito a Cris pelo que ela conseguiu fazer durante o parto e tudo mais, mas agora eu vou te dizer uma coisa, medo de quando ele nasceu, eu tinha medo de rolar em cima dele, Caio. Porque a gente fazia cama compartilhada.
Sim.
Isso eu tinha. Eu tinha muito medo de rolar em cima dele e acabar sufocando. Mas porque a gente ouve histórias, né?
Mas você histórias, não, nossas histórias. Não comprou aquele... É tipo um ninho, assim. É uma caminha dentro da cama. Uma caminha de tecido que protege ele, assim. O Gael tinha. Porque eu também tive esse medo. E a Rosário igual. Né? E a Rosário dorme igual uma pedra. Eu acordo mais fácil.
Gente, eu devo ser muito vida louca, assim. Porque real que, assim, por exemplo, né, quando eu peguei o Antônio, a gente já tava com uma expectativa tão grande, assim, eu tive real a paranoia de, tipo, gente, como é que vai ser quando for pai? E aí, depois, quando a gente fez o teste, assim, eu sempre tenho esse misto de desespero e, ao mesmo tempo,
euforia.
De serenidade, sabe? Não, de desespero e serenidade, porque você tem que acalmar alguém, né, nesse caso era a Aline, quando a gente descobriu. Então, você tem um misto de, tipo, um desespero interno e uma serenidade aparente. Dizer, vai dar tudo certo, nós seremos pais incríveis, né? Vai ser maravilhoso, não vai atrapalhar em nada os nossos sonhos e tudo mais. Mas, assim, tipo, por dentro, muitas vezes, um enorme desespero, né? Gente, o que vai acontecer? Como é que faz? Né? O que se segue a partir daqui? Descobriu que tem um bebê, tá, eu tenho que ir ao médico fazer um outro exame, um pré-natal, mas... Tá bom, como é que se constrói isso, né, gente? Pensar a vida pra um bebê, isso era uma enorme paranoia. Agora, cama compartilhada foi uma coisa que a gente falou assim, na primeira noite o Antônio dormiu no berço dele. A primeira noite que ele chegou da maternidade, dormiu a noite inteira no berço. Mas também foi a única noite que ele dormiu no berço. Nunca mais. E aí, assim, ou a gente fazia cama compartilhada, ou a Aline sucumbia, né? Porque...
Ah, eu acho que é verdade, é isso mesmo.
Gente, o primeiro mês, assim, é desesperador.
A primeira semana é matadora, o primeiro mês é desesperador. Depois,
cara,
a gente vai
quando
se
vem aqueles,
né,
choros da madrugada de se reconfortar, essa necessidade de se acostumar que a criança tem, né? Óbvio, né? Viveu 9 meses dentro de uma barriga. Mas, assim, o primeiro mês, gente, é extremamente cansativo. E óbvio, né? Pra gente, menos ainda. A gente até fica cansado junto, porque acorda junto pra apoiar. Igual assim, acordava junto pra apoiar. Você tá ali apoiando,
não
super
tem nada
cansado.
Que
você e
você fazer.
Fala assim, o que eu posso fazer? Não posso dar o peito para sair leite. Assim, ajudava. Faz massagem nas costas, faz massagem no seio, né? Que tem aquela coisa de, tipo, às vezes, muito leite, não sei o quê. Então, assim, tem ajudas, tem coisas que devem ser feitas ao longo do dia também, né? Então, cozinha, arruma a casa. Por isso que é essencial ter licença paternidade de pelo menos 30 dias. Pelo menos, assim, porque esse primeiro mês é muito louco.
É um sono.
30 dias nada, né, mano? Vamos aí, 6 meses seria o essencial pro pai e pra mãe.
Não, gente, mas... pelo menos 6 meses é a utopia real do ideal.
É, Finlândia.
Assim, né? Dentro do Brasil e no Chile, 6 meses é de matar qualquer um aqui, né? Tipo, ninguém vai te dar 6 meses. Ninguém, ninguém.
É, mas assim, 30 dias hoje a gente já tá aqui numa barreira importante, assim, a gente já tá conseguindo romper essa barreira, já tem um acordo por decreto, por exemplo, que permite que empresas e órgãos estatais, né, dos governos ofereçam os 30 dias. Na época que o Antônio nasceu, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, então eu tive direito a 30 dias. Assim, foi alucinante, mas assim, 30 dias alucinantes. Que não dá pra mãe viver sozinha. E 30 dias de paranoias, né, gente? Venhamos e convenhamos.
Mas pelo menos é tipo 30 dias sem você deixar os dois, assim, sozinhos. Essa foi a minha paranoia, assim. Eu tive 2 semanas, por quê? O Gael, quando ele nasceu, ele teve um problema de acople. Ele não acoplava, então ele nasceu até meio friozinho, né? Meio, sei lá, não sei se era alguma coisa com anemia, alguma coisa. Porque o Gael depois teve a questão da anemia, que eu já joguei na cara.
Sim,
do Gael
isso já
no
contou.
Último episódio, né? E...
No último episódio, não, há muito tempo.
Ah, muito tempo atrás,
tá,
é verdade.
Seja, é.
E, bem, ele tinha um problema muito grande de acople no peito, né? E ele tinha muito sono. E isso dava muito medo, porque ele não tinha que acordar de 3 em 3 horas, não, de 2 em 2 horas. E tinha que acertar esse acople todo momento, porque ele realmente corria um risco, né, de vida.
Uhum. Isso, quando você fala de acople, é pra acoplar na mama, pra mamar?
Quando ele acopla no bico do peito, ele consegue mamar direito. Tá. Ele não tá fazendo um movimento em vão que não sai nada, saca?
Aham, entendi. Tem que criar o vácuo pra conseguir sugar, entendi.
Isso. E é... Eu lembro que foi até uma enfermeira que nos ajudou muito, assim, à noite, uma vez, pra isso. E, bem, né? Teve uma noite... O Gael acho que tinha menos de 3 meses, né? E, né, frio e tal, né? Chegando outono, inverno aqui no Chile. O Gael, ele começou a ficar frio. Nessa caminha que eu te disse aí, Leandro, eu coloquei aqui no chat pra você ver, né?
Uhum.
A gente tinha uma dessa. É bem legal, cara.
Mas ele... Nossa, eu nunca tinha visto isso, mas é nido guaguá que chama?
É que nido em espanhol é ninho e guaguá é bebê. Então, eu sei que aqui eles chamam de nido. Tanto é que o leite ninho aqui chama nido. Mas enfim. É...
Coisas... Ah, é ninho mesmo, né, então.
É, nido
aqui
é ninho.
Aqui tem isso já, né? Aqui a gente vendia esses ninhos, essas coisas.
Eu só não sei como é que chama esse colete. Bom, colete também não vai chamar aí, né? Mas enfim, eu não sei.
É só você ir na Madureira aí de Minas Gerais que tu vai achar vários ninhos desses.
Ah, isso deve ser R$600 aqui no Brasil. Nenhum. Mas porra, vamos seguir.
Dá até pra você
vamos seguir.
R$100 compra um desses.
Moisés, é verdade. Vamos seguir.
Não, Moisés é a cestinha, cara. De palha. Esse é ninho mesmo, ninho.
Moisés. Não consegue, né?
Não consegue, tá. Né, Moisés?
Não, não consegue. Não consegue.
Mas enfim, ele começou a ficar frio, começou a respirar cada vez mais lento, assim. O Gael, quando ele dorme, você consegue ouvir a respiração dele desde criança. Velho, foi um pânico. A gente foi medir a temperatura e tal, a temperatura dele estava abaixando, tipo, ele não tava com febre. Ele tava tendo, sei lá, hipotermia. Uhum. Acho que é assim que chama, né?
É, hipotermia.
Olha, acho que foi a noite que eu mais tive medo na minha vida. Nós ligamos pro serviço de urgência, ela nos orientou e tudo mais. A gente ficou abraçado com ele a noite inteira e tal. E depois, sei lá, uma hora mais ou menos começou a passar, assim. Mas, cara, foi um pânico. Que você via que ele tava, sei lá, tava indo. Basicamente. Ah, cansei.
Ai!
É sério, Leandro. É sério. Foi muito ruim. Foi uma sensação muito ruim.
Nossa.
Leandro, ele estava frio. Ele estava frio, velho. Então, isso foi uma preocupação que eu tive. Então, pra mim, os primeiros 3 meses do Gael, até ele começar a gatinhar, né, a ser mais gente, né, não ser só aquele recém-nascido, pra mim foi dias de pânico, horas de pânico, minutos de tensão, saca?
Mas deixa eu perguntar, Caio, assim, quando tem esse início mais difícil, assim, né, turbulento, depois a paranoia diminui um pouco, assim, porque até a gente ouviu aqui, né, naquele episódio que a gente teve os convidados falando sobre prematuridade e todas essas coisas.
Prematuridades.
Né? De como esse começo é extremamente delicado, sensível, mas que depois você até, né, você tem um outro cuidado, assim, diminui essa paranoia. Porque, por exemplo, a gente teve um início que bem tranquilinho, assim. Teve ali o momento do parto, né, que eu acho que é sempre um momento delicado pra todo mundo, enfim. Mas depois, sem questões, sem muitas intercorrências, o Antônio até tem alergia. Então a gente já teve, tipo, situações de pânico aqui, né? Assim, por exemplo, teve uma vez que ele tava produzindo uma secreção.
Sim.
Extremamente densa. E aí a Aline me liga, por exemplo, assim, olha, Diego, é aquela coisa, né? A barriga não tá subindo e descendo, acho que ele não tá respirando. Por favor, ajuda, corre, vem pra casa, vamos pro hospital, né? Aquela coisa assim. Uhum. E aí, 5 minutos depois, ela liga e falou assim, olha, ele vomitou. E aí vomitou aquela secreção, assim, né? Mas fomos pro médico mesmo assim. Ah, é, sim, alergia, não sei o que, taranã, taranã, tudo bem. Volta pra casa. Jamais grandes situações como essa, assim.
Eu acho, pelo menos pra mim, foi assim. As paranoias, elas mudam de natureza. Né? Hoje a paranoia que eu tenho com o Gael é ele se machucar o tempo todo, porque o moleque, ele não consegue olhar pros cantos e tudo mais. E, né?
Qual é a criança que consegue? Eu queria saber, assim.
Eu também queria saber.
Gente, eles são muito loucos, né? Assim, e nós somos 3 pais de meninos aqui, né?
Sim.
De meninos, sim, agitados. Sim. Muito agitado.
Então a paranoia, eu acho que ela só vai mudando. Eu tenho uma concepção de que nós, como pais, a gente nunca mais vai dormir direito. Nunca.
De certa
mais.
Forma.
Nunca. De certa mais. Forma. Como a gente dormia antes. Nunca.
Olha,
mais.
Essa é uma coisa que eu até ia falar como parte da paranoia. Eu dormia muito pesado antes de ser pai. Assim, até no casamento, a Aline falava assim, Diego, assim, se tiver acontecendo um barulho, uma coisa, tipo, não dá pra chamar você, você não acorda. E assim, depois da paternidade, é real. Eu ouço um coisinha, e a gente também fez cama compartilhada, né, durante super tempos.
Aí eu dormi abraçado na parede, gente, juro, na cama compartilhada. Dormi abraçado na borda da cama.
Não, à medida que o Antônio foi crescendo, acabou o espaço pra mim, né? Essa semana até a gente dormiu junto de novo. Eu não dormi, eu acordei todos os dias, 4h30, 5 horas da manhã, e ia pro sofá. Simplesmente porque, assim,
eu
acabou a cama.
Cansei de brigar, não vou mais.
Ele virava, gente, ele passou a madrugada inteira virando, me encontrando na cama e dizendo, tchau. Você tá atrapalhando o meu espaço, me empurrava, reclamava.
Eu ainda tava um chute do Gael na cara, até hoje. Até hoje, cara. Ele consegue, gente, virar na horizontal na cama e começar a me dar bica. No meio
da
noite.
Não, esse wrestling, eu acho que ele acontece mesmo. Ele acontece de qualquer jeito. Bem, também é a mesma coisa. Ele gira e ele vira e ele bate na minha,
gente,
cara. Ele vai
tanto,
com o pé,
né?
E eu só protejo a cara e o saco. É a única coisa que eu protejo. Porque eu acho que se eu tomar no saco no meio da noite, eu não sei se eu tenho força pra poder reagir. Porque eu também tinha... Diego, eu nunca tive sono muito pesado, não. Mas eu sempre gostei de dormir muito, porque eu sempre dormi pouco, porque eu tenho muita insônia. Então, quando eu começo a dormir, eu geralmente gosto de dormir muito tempo. Então, nos finais de semana, por exemplo, eu ia dormir, sei lá, que seja meia-noite, eu gostava de acordar 1 hora do dia seguinte. Porque durante toda a semana eu ia dormir meia-noite e acordava 6, acordava 5 da manhã, né? Eu ficava muito cansado. Não mudou nada, né? Eu ainda continuo acordando. Meu filho, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de liberdade para poder acordar um pouco mais tarde, porque a gente mora com a minha mãe desde quando a gente voltou pro Brasil. A gente tá preso no loop, né, da pandemia. Então, a minha mãe e ele acordam 6h30 da manhã. E eles gostam muito de acordar. Eu perguntei, mãe, isso pra você não é incômodo nem nada? Falou, não, adoro acordar cedo. Então, acorda, vai lá e me deixa dormir mais um pouquinho. Pra mim é até bom. Mas se não tivesse mais essas 2 horas e eu tivesse de acordar cedo do jeito que eu e Cris fizemos quando a gente estava na Alemanha e tínhamos que fazer quarentena, era basicamente assim, um dia eu acordava 6h30, no outro dia a Cris acordava 6h30 pra gente poder revezar e um poder dormir mais.
E ele deixa vocês dormirem assim, mesmo com a sua mãe? Que Antônio, por exemplo, volta ao quarto e ele faz de tudo para acordar.
Não, ele vai,
Sobretudo quando é a mãe, né? Quando é a Aline, assim. Quando é a Aline que fica mais um pouco, ele volta, ele abre a janela.
Nossa!
Pra entrar claridade.
Que agradável.
Gente, é realmente, assim, um... Pois é, um movimento maravilhoso, assim. Ele só sossega quando a mãe acorda. E é, assim, tipo, não pode dormir.
Nossa!
Mais.
Não, vou te falar que isso, bem, é bem tranquilo, viu? Eu não volto, não.
Acho que tem fases, o Ben tá mais velho já, né?
O Ben tem 3 e 8 meses.
4 esse ano.
Sim, o Gael
tem
3.
Antônio tem 2 e 10 meses, né?
O Gael tem 3 e 3 meses, então o Ben é mais velho, o Antônio é o mais novo.
Então o Antônio é o mais novo, é o caçula.
Sim.
A gente já falou isso várias vezes,
mas só hoje pra gente poder estabilizar.
Cada dia é uma nova... Não. Não, cada vez é uma nova descoberta, né? A gente sempre fica aqui, ou é a idade dos filhos, ou é a nossa idade. São as nossas paranoias, né? Quem é mais velho, quem é mais novo.
Eu não tenho.
Essa é uma paranoia, inclusive. Seu filho já tem 3 anos e faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Seu filho já tem... Gente, essa não é uma paranoia pra vocês? Nunca foi?
Pra mim
não. Pra mim não é,
pra
não.
Rosário é.
Pra mim não é, não, Diego.
Não sei quem tá falando. Tá fazendo tabuada. Tá resolvendo problemas matemáticos.
Nossa senhora,
funções.
Eu vou
mesmo.
Né? Qualquer coisa, eu posso sempre meter o... A carta. Meu filho é bilíngue. Vai se fuder. Isso.
Pois é. Não, aqui a gente tenta muito não ter paranoia, mas vou contar uma paranoia pra vocês. A gente conversou lá sobre a pandemia há uns 15 episódios atrás, mas, por exemplo, uma paranoia que se instalou aqui foi durante o confinamento o atraso.
Ah, sim, você falou sobre isso, é.
Nossa, gente, essa foi realmente uma paranoia, e era uma paranoia que ultrapassava a nossa vontade de ter essa paranoia.
Ela deu a volta, né?
Pois é, a gente falava assim, não, ele é um indivíduo, ele tem o tempo dele, ele vai construir o arcabouço, a gente tá num período excepcional, assim, não tem como, a gente tá sofrendo influência, imagina ele, que é uma
criança.
Sempre
se enganando.
Né? Isso é a gente mentindo pra nossa paranoia. E aí, do outro lado, a paranoia, gente, mas assim, olha, meu Deus do céu. Tá dizendo aqui nesse vídeo que com 2 anos a criança forma frases com 5 palavras. E, cara, assim, isso é um absurdo de horrível, né? Um, porque a gente lembra pouco de como a gente se desenvolveu, né? Mas um, que a gente também esquece que a excepcionalidade da pandemia a gente nunca viveu. Nem os pesquisadores, os cientistas, os neurocientistas já têm, por exemplo, definidos os impactos totais da pandemia, né? Quem somos nós nesse momento?
Saiu um estudo recente da UFMG apontando os impactos para as crianças de 7, se eu não me engano, de 7 anos, né? Que estavam na escola e tiveram que voltar, quais foram os impactos da pandemia. São destruidores de várias formas, mas diga.
Exato.
Fala,
eu ainda acho que nós vamos ser rebanho para cientistas sociais e tudo mais, porque eu acho que carece de fato de um estudo em massa dos impactos na pandemia. O problema é que nós não temos um grupo de controle.
Ah, não.
Todo mundo se fudeu.
Não, mas aí... Aqui, vamos deixar o assunto de pandemia pra chegar daqui a pouco.
É, mas aí o nosso grupo de controle é a sociabilidade anterior, né? O que tinha antes, o que tinha antes e o que deixou de existir.
Ele não é cientista social, não, Diego. Ele é de outra área.
É, ele é comunicador. É. Os comunicólogos. É fenômeno, é, pois é. Então, assim, essa foi uma paranoia durante muito tempo pra gente, assim, durante muito tempo, né? Durante aqueles meses do isolamento mais ferrenho que a gente conseguiu fazer e até viver. Aqui no Rio a gente conseguiu um pouco, assim, ter um isolamentão. Mas a verdade é que no ano passado não voltou escola, como voltou nesse ano, né? Mesmo com todas as adaptações desse ano. Assim, se tornou uma paranoia, né? Será que vai desenvolver a fala? E aí você ouve os vídeos, mesmo de especialistas, né? Tem sempre dois lados. O bom é que a gente, de alguma forma, não só por tratar do tema, por falar sobre paternidade, por falar sobre crianças, por se interessar pelo tema, né? A gente fica menos perdido ou vendido diante dessas controvérsias, né? A gente vai lá, pesquisa, vai vendo a fundo, pesquisa mais e tal. Isso diminuiu muito a paranoia e diminuiu muito a partir desse ano. De fato, gente, a escola é um ambiente milagroso, né? Assim, a acessibilidade da escola. E assim, o Antônio, em um mês de escola...
Fala, fala. Fala, termina de falar.
Em um mês de escola, assim, do retorno desse ano, assim, o Antônio desembalou lá de onde estava guardadinho, assim, todo um arsenal de comunicação, de palavras, né? Ainda tá ali criando esse processo, mas, assim, a gente olha para ele, é que ele é grande também, né? Mas ele tem 2 anos e 10 meses. E ele faz conexões de linguagem, assim, tão absurdas. Ainda que ele não forme as frases com as palavras ditas claramente, assim, a gente fala, nossa. Eu falo sempre assim, o processo de desenvolvimento da linguagem do Antônio, assim, é surreal. A gente olha para as crianças e espera muito pouco delas, né?
É, a gente espera muito pouco, mas a verdade é que de todas elas, o processo de desenvolvimento da fala, da escrita, de todas as habilidades é fantástico, é uma coisa que a gente fica, assim, muito chocado de ver, tipo assim, é porque é literalmente, né, pra quem é pai e mãe sabe disso, num dia você acorda, a criança não fala nada, no outro dia você acorda, a criança tá falando, numa semana a criança já tá falando outras coisas, passa um mês ela já tá falando outras coisas, então vou te dizer uma coisa, não foi uma paranoia pra mim o ciclo de desenvolvimento do bem, porque eu acho que ele tem o nível dele de desenvolvimento próprio. Ele sempre se mostrou uma criança, por exemplo, ele tem uma curva própria de desenvolvimento de altura e peso, que é dele, tá? Então, assim, ele não tá nem obeso e nem subpeso também, né? Nem alguma coisa assim, anêmico, com algum problema que ele não consegue ganhar peso. Então ele tem uma curva que é dele, que tá dentro da normalidade do que se espera, porque é importante a gente dizer uma coisa. Gente, ciência tem parâmetro para poder colocar as coisas, tá? Então, assim, quando você vai no pediatra, o pediatra fala assim, o seu filho tá fora da margem esperada, é porque dentro de um grupo de X de crianças que foi feito o estudo, observou-se que a melhor fase de desenvolvimento é essa. Mas não quer dizer que o seu filho, se tá fora dessa fase de desenvolvimento, ele seja uma coisa, assim, absurda. Não tem nada a ver, né? Porque cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento. Então isso foi muito...
Leandro, eu posso até dar uma vírgula?
Pode, vai.
Eu sofri bastante nisso com o Gael, principalmente de 1 ano pra 2, porque as crianças brasileiras, no geral, são mais magrinhas. E é normal, é o nosso biotipo. E aqui no Chile, as crianças brasileiras parecem o Stay Puft do...
Meu Deus.
Dos caça-fantasmas. Eu juro pra você. E todo mundo fala, nossa, como ele é magro e tal... Pediatra, velho, eu tenho que brigar com o pediatra. E a Rosário, tipo, como ela tem esse background daqui, ela também acreditava que o Gael era muito magro, muito magro. Até a viagem que nós fizemos pro Brasil, quando ele tinha quase 1 ano, e a gente foi no Sesc Paulista, que tem uma área de criança lá, é muito legal, né? E tal, eu tenho uma amiga que trabalha lá, né? A Nath, inclusive, que grava o Refogado comigo de vez em quando, né? E, velho, todas as crianças eram igual o Gael, de biotipo, assim. Magrinha. Que é normal. No Brasil, ou pelo menos em São Paulo, não posso falar do Brasil inteiro, é mais normal. E aqui, as criancinhas são bolinhas que andam. Mas continua.
Ainda tem essa diferença sazonal, né? E ainda tem uma outra diferença também que eu reparei quando a gente estava morando na Alemanha, o quanto as crianças alemãs são fortes, porque elas são ensinadas a subir em árvore, a subir em escada, a fazer tudo, tudo com essas coisas assim, com os braços, com as pernas, desde muito cedo. Então
sim,
é um,
né,
outro biotipo.
Os parquinhos, todos têm muita escalada, né? Muita coisa de escalar.
Sim, sim. E elas desenvolvem muita força... Tanto nas pegas, né, da mão, nos ombros e nas pernas. Então elas são muito fortes. E também a coordenação motora deles para poder andar de bike. Eles andam de bike desde muito cedo. Então necessariamente são crianças mais magras, que estão sempre ativas e tudo mais. Andam pouco de carro, sabe? Então tem umas coisas assim que a gente tem que observar também. E então vou te ser muito honesto. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou professor. Não vou incentivar em hipótese alguma meu filho a ler, se ele não demonstrar interesse para isso... Antes da fase que ele tem que começar a ler, porque existem estudos, né, pedagógicos que mostram que existe uma janela de aprendizado para a alfabetização, que é em torno dos 5, 7, 8 anos, que é mais fácil de ser alfabetizado. Fora disso, até chegar lá, se por um acaso ele tiver interesse, hoje em dia ele reconhece o B, que é a letra do nome dele. Qualquer lugar que tiver B, ele vai ler bem. Qualquer lugar, pode estar escrito bunda. Ele vai ver o bem, lá é bem, tá escrito bem aqui.
E não, é, mas assim, isso faz parte do processo,
sim,
de letramento, né?
Total, assim, total. E é assim como o L, ele sabe, Leandro é o papai. Ele fala Leandro, o C da Cris é a mamãe. Então ele reconhece essas letras. Então, assim...
Isso é muito interessante.
Isso, e pra mim tá de bom tamanho, porque eu sei que se ele seguir a carreira que o pai dele escolheu pra vida dele, ele vai ter que ler muito. E ele vai perder o gosto pela leitura, porque é isso que a academia faz. A gente perde o gosto pela leitura.
falando em paranoia, vocês têm essa paranoia dos seus filhos seguirem a sua carreira ou a sua linha de trabalho, assim?
Ai, mais ou menos. Ai, eu vou falar.
Ah, calma aí.
Eu sou maluco, eu joguei meu trabalho fora, agora tô fazendo pão. Não, velho, vai ser médico. Mas falo vocês agora.
Essa é uma paranoia. Vou tentar fazer um link com o que Leandro vinha falando, né, e com o que Caio lançou na roda aqui.
Ah.
Porque essa é uma paranoia minha. Eu não sei se é uma paranoia, mas é pelo menos ali um... Tá no campo aqui do desejo. Que é... A primeira, eu acho que a coisa do desenvolvimento da fala chama muita atenção, né? Mais do que, às vezes, outras coisas, assim. Antônio também sempre... Tudo do desenvolvimento dele é muito normal. Tamanho, peso, o que faz, né? Correr, andar. Ele andou com 10 meses. Então, tipo, muito natural, assim. Mas a fala, você fica nessa coisa, né? Porque é um mistério ali que você quer ver acontecer.
É legal conversar com criança.
É. Sim. E, assim, eu percebo muito, né? E aí tem isso, assim. Eu tento trazer pra diminuir a paranoia também muito do que eu acabei estudando. Quando eu estudei pra ser professor de criança, né? Então, óbvio que isso tá muito distante já, há quase 20 anos.
A pessoa não parece que tá pra envelhecendo. Mais nada.
Mas assim, você começa a observar, sabe, as outras coisas, aprende a observar e pensar o desenvolvimento por outros aspectos, né? Isso é muito interessante, porque a gente acaba criando também outras formas de pensar esse desenvolvimento, né? Agora eu vou te dizer que, assim, morando no Brasil e sendo um pai preto, vendo de onde a gente saiu e o que que fez, por exemplo, a gente pensar em outras oportunidades pra gente, eu realmente torço muito pro Antônio, assim, se ele quiser ser professor, se ele quiser fazer doutorado, seguir uma vida acadêmica, que ao menos ele consiga construir isso de forma mais linear, sabe? Então, assim, um pouco da minha paranoia é que ele consiga construir, que ele não tenha de passar, por exemplo, pelas mesmas coisas que o pai dele passou, pra viver isso de forma tão difusa, né? Ir e voltar, precisar parar uma universidade, continuar depois, ir fazer uma coisa, e aí, tipo, ter que fazer aquilo por uma necessidade, depois voltar pra aquilo que você quer, deseja.
Caio, vou te falar uma coisa. Eu gostaria, eu acho, eu ainda continuo com a opinião, e ninguém vai mudar isso, de que a melhor forma de compreensão do mundo é o estudo, tá? Eu acho que o estudo te dá uma compreensão do mundo muito importante, sobretudo para quem não nasceu em berço de ouro, para quem não tem condições maravilhosas de poder falir 3 empresas do papai para poder chegar, fazer a quarta e a sua, né, e conseguir viver do seu próprio dinheiro, coisas assim. Eu ainda acho que o estudo é uma das melhores formas da gente conseguir mobilidade social. Então eu realmente gostaria que meu filho compreendesse a importância do estudo. Obviamente que ele não precisa ser também um CDF, um geek igual o pai dele foi. Eu adoro fazer pesquisa, eu adoro conversar sobre as coisas que eu pesquiso, adoro dar aula, adoro a vida acadêmica, mas eu realmente sinto que suga muito da nossa energia. E como o Diego falou, se ele resolver seguir na carreira acadêmica, que eu pelo menos possa falar assim: você quer? Então eu vou te contar uma coisa. Esses são os caminhos possíveis. Porque uma das coisas que eu já conversei isso com a minha mãe também, não é nem algo que eu reclamo, não. Mas o que eu conversei com a minha mãe foi: mãe, eu saí chutando um monte de porta e abrindo pra poder saber como é que funcionava. Então, tipo assim, ninguém me contou: ah, como é que faz um intercâmbio? Ah, como é que faz um mestrado? Ah, como é que faz um doutorado? Hoje em dia eu tenho algumas coisas na minha cabeça, tipo assim, você vai fazer um mestrado? Você não vai fazer um mestrado pago. Você vai fazer um doutorado? Você não vai fazer um doutorado pago. Você vai fazer uma pós? Você não vai fazer uma pós paga. Todo tipo de pesquisa, qualquer coisa nesse sentido, é público. É só o seu sobrenome e a data que vai importar, sabe? Então, tem que ser com dinheiro ou do governo ou de uma iniciativa privada pra você poder fazer isso. Porque não dá pra gente poder tirar dinheiro do próprio bolso pra poder fazer isso. Que foi um erro que eu acabei cometendo. Então, eu tenho muita paranoia do meu filho acabar tendo que repetir isso. Mas eu não vou deixar que ele faça isso.
É uma trajetória que você já
exatamente
passou. Você pelo menos sabe dar o caminho. Se ele escolher esse caminho.
Exatamente.
Eu nem acredito. Assim, é muito interessante, assim, porque eu acho que essa é uma paranoia. Muito legal, Caio, você levantar essa, assim, porque tem também essa virada de perspectiva, né? Eu acho que a gente representa muito bem essa virada, assim, né? Eu acho que a existência do nosso podcast e as nossas próprias trajetórias falam muito sobre isso, né? Porque, enfim, já tem uma mudança total, assim, né? Os nossos filhos serão filhos, sei lá, de pessoas que acessaram minimamente o ensino superior ou acessaram outros espaços, né, que tiveram oportunidade, seja porque construíram isso, né, ainda que tenha sido no perrengue, né, a gente ouviu a história do Caio muitas vezes falando de vai pro Chile, volta, fica lá, mas assim, ainda que tenha sido, a experiência dos pais dos nossos filhos, assim, vão ser um pouco diferentes das nossas, né. Eu falava lá no começo dessa experiência, assim, eu às vezes olho pra trás e assim, que bom que tá ficando cada vez mais distante, a gente esquece de algumas coisas, né? Mas assim, cara, de vários perrengues, assim, que de verdade ninguém deveria passar por eles, sabe?
Uhum.
Tipo, nossa, como é que isso Sim. faz parte da minha história? Mas assim, tipo, ninguém deveria passar por esses perrengues, por perrengues tão banais, né? Coisas tão banais, tão limites, que a gente vê ainda hoje se reproduzindo no nosso país, mas assim, cara, poder garantir que as escolhas dos nossos filhos, inclusive, vão ser feitas sobre outras bases, sabe, Leandro?
Uhum.
O seu filho vai saber o que é a universidade pública, seja porque você vai passar num concurso daqui a alguns anos, ou você nem vai, ou você vai estar em outro país, ou em outra realidade, né? Mas assim, eles vão saber o que é, porque os pais deles conhecem o que é a universidade, por exemplo, né? Os nossos filhos...
Olha, dando só aquele pitaco rapidinho, Diego, aquele pitaco de pessimismo... Se existir universidade pública.
Não, a questão é que se não existir aqui, vai existir em outro lugar, assim. Eu acho que hoje, apesar disso, assim, seja pra gente que tá aqui com essas experiências, e a gente sabe que os nossos ouvintes têm também experiências diferentes,
uhum.
mas eles estão ouvindo as nossas, né?
Uhum.
Então, são pessoas que vão poder falar pros seus filhos que existe a possibilidade deles estudarem numa universidade pública no Brasil ou fora dele, sabe? Que existem caminhos possíveis em outros lugares, sabe? Que o nosso próprio processo de descoberta, de acesso à educação, de mais leitura, que seja a partir das referências mesmo, né? De ler mais gente preta, de buscar outros desenhos animados, isso já vai fazer com que os nossos filhos façam escolhas em outras bases, sabe? Que não foram as nossas, né? Muitas vezes as nossas foram mesmo na necessidade, assim, o que você pode fazer agora, sabe? Tipo, é trabalhar e pagar a universidade, é trancar a universidade porque a sua família não tem dinheiro pra continuar pagando, porque você não teve a oportunidade de fazer um cursinho naquela época pra passar na universidade pública, porque, por exemplo, pra mim, chegou depois o ProUni, o Enem como porta de entrada, enfim, eu já tava mais velho, assim, eu já tava inclusive na universidade. Mas como é que a gente vê essas transformações também? É óbvio que as paranoias, elas se renovam, como o Caio falou. É óbvio que a gente pensa o tempo inteiro, caramba, estão destruindo o Brasil, estão destruindo de fato, assim, políticas públicas importantes, reduzindo orçamento das universidades, reduzindo orçamento de tudo que é coisa. O acesso à cultura pra gente ainda é um limite absurdo, sabe?
Uhum.
Mas assim, a gente tá pensando.
Uhum.
E tá olhando para outros horizontes, né? Eu acho que isso renova também essas paranoias.
Agora, Caio, minha perspectiva é do Diego, é uma perspectiva um pouco mais semelhante, mas a sua é de idas e vindas e de mudanças e de mudanças, né? E de novos horizontes. Uhum. Como é que você vê isso pro Gael?
Olha, a questão é a seguinte, eu já falei isso pra... Acho que eu já falei isso no podcast alguma vez. Cara, eu era um caipira provinciano e bairrista, até eu mudar de
meu
país.
Meu Deus!
Né? Pois é! Pois é, nunca quis sair do meu bairro. Essa aqui é a verdade.
Nossa,
cara.
Você morava onde?
No Tremembé. Zona norte de São Paulo.
Uhum.
Do lado da Serra da Cantareira. Muito mato. Às vezes pousava tocando na minha janela. Tenho fotos para provar.
Nossa!
Inclusive. Mas, né, a vida dá esse escambau e a gente roda junto, né? E eu nunca pensei que eu ia ser o pai estrangeiro. Alguns amigos que eu conheci pela vida tinham o pai estrangeiro e eles tinham outra perspectiva de vida. Justamente por essa, entre aspas, multiculturalidade. Eu nunca pensei que eu ia ser o pai estrangeiro. Então, de fato, eu não sei qual que vai ser o plano de fundo que o Gael vai ter. Porque, sinceramente, eu não pretendo sair daqui tão cedo. Justamente pela segurança dele, pela educação dele. E porque, como eu disse, eu era bem provinciano, bem bairrista, porque eu gosto de criar raízes.
Ah, Caio, você falou que você adorou a pandemia porque te botou dentro de casa. Tô brincando, gente.
Não, Caio, mas é verdade?
Isso não é bom dizer, Caio.
estourei a pandemia, mas a estar em pandemia...
A possibilidade de estar em casa foi importante pra você.
Estar em pandemia me deu uma nova perspectiva de tudo, né? Acho que a pandemia deu isso pra todo mundo. Pra todo mundo. Negativamente, positivamente.
Sim.
Eu tentei pegar a parte mais positiva. Eu passei uns pânicos. Tive que aumentar um pouco o meu antidepressivo nos momentos. Tive que aumentar um pouquinho. Mas no frigir dos ovos foi tudo melhor. Então eu não sei exatamente que tipo de perspectiva que o Gael vai ter. Através da mãe dele, a mãe dele é da espécie de vocês. Ela é acadêmica da PUC. Ela ia fazer um mestrado no Brasil e ela acabou ficando grávida. Então nós não fomos pro Brasil, né? Ela ainda quer fazer esse mestrado.
Foi livramento, você sabe, né? Fala pra Rosário fazer esse mestrado por aí mesmo.
Demais, real.
Foi mais ou menos isso, viu?
Então faz esse mestrado por aí mesmo.
Ela passou, Diego, ela passou na PUC. Ela passou na PUC de São Paulo. Tipo, ela fez, ela postulou e passou.
Então, fala pra ela. Vai pra Universidade Católica do Chile. Que...
Ela quer fazer em outro país, só que agora a vida mudou.
Se bem que dá pra fazer remoto, tá?
É,
mas você
é
pode
verdade.
Encontrar a gente lá na Europa
a
também.
Gente,
é um excelentes países com excelentes oportunidades pra estudar.
Fala, Caio.
Gente. Imagina a gente gravando o podcast no mesmo fuso horário lá na Europa. Você é louco. O Caio agora quer ficar no Chile.
Eu acabei descobrindo que eu não tenho muitas dificuldades. Não digo que eu não tenho dificuldade de mudança. Quando a mudança vem, eu falo, firmeza, velho. Lá no inferno, abraço capeta e é isso. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Aqui no Chile, no Brasil, as coisas mudavam, eu ia seguindo. Cara, não, agora não dá pra fazer isso de novo. É muito difícil fazer isso. É complexo. Então, muito provável que eu me fixe aqui por um tempo, pelo menos por uns 5, 10 anos, talvez mais.
Nossa, pouco demais. Eu achei que você fosse falar, tipo assim, pelo menos pelos próximos 20 anos estarei morando no Chile.
Até o Gael se formar na universidade, né?
Ah, não.
Foi tipo...
É, pensei uma coisa assim, não, tô tranquilo, vou ver o Caio em outros lugares mais cedo do que eu imaginava.
É que meus ciclos são curtos. Não, não são curtos, mas, cara, diz alguém, não sei quem, que o ser humano tem ciclos de 7 em 7 anos. Quantos anos eu fiz aqui? 7.
Agora você já fez 7?
Fiz, em 2 de maio. Fiz 7 anos.
Ah, Uau. Tá, entendi.
7 anos.
Eu acho muito interessante, assim, porque, enfim, até na minha pesquisa de mestrado, né, uma das coisas que eu tinha muito ali no começo era de que, para os jovens negros moradores de territórios populares, favelas, periferias, né? Não era possível falar de trajetória, né? Porque a gente não tinha uma linearidade. E as coisas vão acontecendo, né? E aí você fala dessas mudanças, assim, elas vêm e a gente tem que aceitá-las, né? Então, por exemplo, até quando a gente pega as histórias de jovens brancos, né? Você fala assim, estudou 15 anos, né? Fez a mesma escola do maternal até o ensino médio. Foi pra universidade, ou seja, construiu ali uma coisa super linear. Óbvio que tem gente que faz diferente, mas é um padrãozinho. Cara, quando você pega um jovem da periferia, às vezes ele mudou de escola porque os pais não conseguem se firmar naquela favela, naquela periferia. Depois, quando ele cresce, assim, ele muda de escola, ou ele tem que sair da escola porque tem problemas familiares, tem problemas com a escola, tem questões com a escola. Entra num projeto, aí o projeto muda a cabeça, volta, faz um supletivo, aí o supletivo aí, por exemplo, né, nos últimos anos, a universidade, cursinho popular, aí vai pra universidade, da universidade descobre um mundo completamente diferente. Ou seja, tipo, não tem uma trajetória, né? As coisas vão acontecendo e você vai meio que se jogando ali onde rola a oportunidade. E é legal ouvir um pouco também você falando disso.
Assim, tipo,
pra mim foi isso também, tá? Na minha vida.
É, tipo, se você for ver, Diego, cara, pra quem teve certas privações na vida, cara, essas pessoas têm fome de mundo.
Nossa, pois é.
É isso.
Nossa.
Elas têm fome de vida e elas vão.
Que frase, né?
Porque quando tem um pouquinho de possibilidade, quando alguém consegue abrir um pouquinho de possibilidade, ou você mesmo consegue abrir um pouquinho dessa possibilidade pra avançar um pouco, velho, você vai avançar, e você vai avançar, e você vai avançar, e não importa. É que eu tenho essa visão, né? Essa vida mais ou menos de essa escola particular, padrãozinha, e essa linha, as mesmas pessoas, a mesma cabeça, o mesmo sentimento, pra trabalhar na empresa do pai, pra sei lá o quê. Cara, essa vida, pra mim, ela é tão pequena.
Uhum. Pra
ela
mim
é
também
tão insatisfatória. Por isso que você vê que muita gente que tem dinheiro é um bando de frustrado, um bando de gente que não lida bem psicologicamente com elas mesmas, com a própria família e tudo mais, né?
Ao mesmo tempo que tem, assim, um pouco de dignidade, né, Caio? Assim, eu acho que quando você consegue ter determinada estabilidade que te faz viver, sei lá, um processo sem muitas trocas, sem muitas reviravoltas, né? E aí você pensa assim, cara, é tão mesquinho que as pessoas não consigam viver, assim, sem todas essas reviravoltas, sabe? Tipo, ninguém deveria viver tendo milhares de reviravoltas na vida no sentido... Quando eu digo, né, não de reviravoltas que você deseja, né, porque é muito diferente.
Não,
assim.
Quando dá merda, não, quando assim, o telhado da casa sai voando,
porque
com
isso,
uma
quando
chuva,
você tem que escolher se você continua mesmo naquela escola ou não, porque você vai ter dinheiro ou não, quando você vai mudar de cidade, porque naquela cidade não dá pra você viver, que são realidades muito comuns aqui, que são paranoias, inclusive de milhares de pais pretos e de mães pretas do Oiapoque ao Chuí desse país, né, que assim, são paranoias que não deveriam existir. Sabe, que é assim, tipo, hoje você consegue porque você tem um trabalho um pouco melhor pagar até uma escola, sabe? Tipo, mas assim, você não sabe se amanhã você vai conseguir fazer isso.
Cara, eu vou te dizer uma coisa, mudando um pouquinho, pra gente poder seguir um pouquinho na pauta também, porque senão a gente vai acabar entrando na parte do monte de outras coisas, mas o pessoal do Quilombo acabou também contribuindo um pouco pra gente poder discutir um pouco aqui sobre as nossas paranoias, né? Uma das coisas que geralmente a gente tem sim, eu acho que a gente se esqueceu bastante delas, mas eu não sei se vocês tiveram isso. Ah, não. Caio falou sim sobre esses maus súbitos, né? Por exemplo, o caso que Gael teve, tipo assim, você viu ele, tá ficando frio, tá ficando frio. Bom, eu arrepiei pra caramba na hora que ele tava contando isso, né? Mas... Olha, gente, sinceramente, engasgo, reação de vacina, essas coisas todas, eu nunca tive problema com isso. Eu sou totalmente contrário a quem fala assim, o calendário de vacina deveria mudar porque são muitas vacinas que são dadas pra criança. Eu falo, olha, bota, doutor, bota, só isso, sabe? Não tenho problema nenhum com 50 vacinas no corpo da criança, se dentro dos estudos que foram observados, a janela é essa de probabilidade de melhor recepção da vacina, bota. Não me incomodo de ter diarreia, de ter febre, de vomitar, não me incomodo de absolutamente nada disso. Pode ser porque uma perspectiva um pouco mais científica minha, pode ser, porque eu sou um pouco mais cientista, né? E aí eu falo assim, não, eles testaram isso, não tem o que a gente preocupar. Agora, doença, febre assim que vem do nada, gente, febre dá uma preocupaçãozinha, né? Porque febre pode ser muita coisa, né? Febre pode ser, sei lá, uma doença muito horrível, tipo Covid, ou pode ser que seja simplesmente uma febre, né? E vai passar dentro de, sei lá, 4 horas, você toma um antitérmico e passa. Mas a gente sabe que a febre é todo um processo de combate, né? Do sistema imunológico. Agora, com doença, vou te ser muito honesto, eu nunca tive nenhum problema com doença. Do bem, não. Sempre soube que elas iriam passar porque elas passam. Quando a gente chegou na Alemanha, o bem passou 8 dias com febre.
Caralho.
O indicado é que se uma criança tem 3 dias de febre, ela deve procurar um médico. Ele passou 8 dias de febre. Vai no médico? Nada. O que poderia ser dentro das coisas?
Emocional.
A mudança. A gente tinha mudado. A gente tinha mudado para outro país, perdeu um monte de coisa que existia aqui. Poderia ter sido. Tinha alguma doença envolvida? Nada. Então, é isso. Bem tossia pra caramba durante o inverno. Aí a Cris falava, não, Leandro, isso não é normal. Aí vai no médico, o médico fala, é normal. As crianças tossem durante o inverno aqui, porque é muito frio. Elas ainda não estão acostumadas. Aí eu falava, tudo bem, tranquilo, então tosse o quanto você quiser, meu filho. O bem tossi...
É a nossa vida miserável, se acostuma.
Não, e aí a gente pensa, né? Aí um xarope não tinha, né? Porque aí aumenta a paraná. Um xarope não tem.
Não, ele falou assim, aí a Cris pediu a ele um remédio, aí ele entregou um xarope, aí a Cris falou, fitoterápico? Tipo, não tem nada, cara,
não
é tudo
tem
fitoterápico.
Remédio, é isso, né, e a gente é acostumado com uma cultura que é toma-lhe remédio.
Vai dar resultado dentro de 4 dias, aí dá um remedinho fitoterápico de não sei o que, me esqueci agora qual que era a planta, que era pra ele poder parar de tossir dentro de 3 dias
um
e tudo mais.
Um xarope de guapo não dava pra fazer,
pequena.
Né?
É, exatamente. Eu acho que era, não sei se era de guaco, não me lembro muito
bem. É guaco,
né, mas era
gente?
Uma coisa tipo assim...
Um xarope muito, desse não dava pra fazer. Que
muito
não
tranquilo.
Isso.
Tem um problema sobre ervas e países, porque tem várias ervas que eu não acho aqui, eu me perco.
Não, mas isso aí é motivo de paranoia, né? Estando em outro país. Antônio não teve nada, assim, nada.
Estando em outro país ou ele nunca teve nenhuma doença assim?
Não, ele tem alergia, eu falei, né? Inclusive, tivemos vários sustos. O maior deles foi esse, que a Aline ligou, vem correndo. E aí tem a alergia.
Mas é reação à comida, tipo
não,
assim?
Não, alergia é rinite alérgica. Então, respiração, coriza, tá. Secreção, essa vida, né? Que herdou geneticamente desse ser aqui, pai.
O Ben não tem isso. Ele conseguiu
pois
fugir
é.
Dessa.
Aí porque... agora, por exemplo, né? Quando a gente estava em outro país, nem isso eu tive. Levei remedinho, não sei o quê. Peguei ali final do inverno. Não sofri um dia, assim, de espirrar, de... Aí aqui, nasci, gente, pra, né, pro mundo. O Brasil não tem ar pra mim, gente.
Tem uma paranoia que eu tinha quando era criança e eu herdei, digamos assim, eu vou herdar essa paranoia, não que ele terá, mas eu vou ter com o Gael. Cara, quando era criança, eu... tinha um puta medo de me perder.
Ai, eu tenho esse medo de perder o Ben.
Porque eu era um avoado do caramba ou de ser sequestrado. Criança dos anos 90 era embaçado, cara.
É, caso
gente,
Evandro.
Eu quase fui sequestrado e eu já me perdi no mercado.
Então eu tenho um medo de acontecer essas coisas com o Gael, mas um pavor. Quando a gente tá andando na rua, eu seguro o Gael como se estivesse, sei lá, segurando um martelo. Assim, com a força, velho. Eu não deixo ele ficar.
Nossa, Caio, a gente é muito traumatizado.
Tá aí, é um tipo de coisa que eu não penso, mas você fala disso agora.
Nossa,
e fiquei
eu
pensando,
penso.
Mas assim, é uma coisa que geralmente eu não penso. Segura a mão, fala, tem que ficar perto do papai, não sei o que, taranã, taranã. Mas assim, você falou agora, eu lembrei. Eu me perdi
você
no supermercado.
Você já viu os vídeos das crianças sendo sequestradas?
Claro que não, que eu não fico me alimentando
disso. Porque você deveria ver, pra você poder ver, pra você não dormir. E você
claro
ficar pensando, meu Deus do céu.
Mas eu me perdi no supermercado e foi, assim, uma das piores sensações do mundo. Me perdi na minha mãe. Chorava copiosamente até que minha mãe rodando o mercado me achou também, né? Aquela desespero. Dois desesperados. A mãe que perdeu o filho que perdeu a mãe. E eu quase fui sequestrado, gente, assim, na porta da igreja.
Isso é real mesmo?
Real. Real oficial. A gente tava na igreja, eu fiquei conversando com um moço da barraquinha de pipoca na porta da igreja, sei lá, eu tinha 6, 7 anos, 7 anos talvez. E minha mãe tava dentro da igreja, né? Gente, veio uma moça que falou que eu era o filho dela, que ela tinha perdido.
Nazaré.
E ela falou, você é o meu filho. Gente, só que eu era muito esperto também, né? O medo e a esperteza, assim, de ter a resposta rápida. Eu falei, eu não sou o seu filho. Ela, você é o meu filho perdido. Gente, eu saí correndo pra dentro da igreja, no meio do culto lá
gente,
acontecendo.
Nazaré Tedesco.
Eu fui me
é
escondendo
real.
Por debaixo do banco até chegar na minha mãe lá na frente. Fui passando por debaixo de todos os bancos. Falei, mãe. Tipo, parou o culto. Tô tentando me sequestrar, mas você tá dizendo que eu sou filho dela, que eu sou filho dela. Gente, olha, foi um desespero.
Diz que eu não sou filho dela, diz que eu sou seu filho, mãe. É. Pelo amor de Deus.
Foi um desespero, mas tá aí, uma coisa que eu não desejo pra ninguém, assim. Você falou agora, Caio, veio...
Não, pera, não, pera. O que aconteceu com essa mulher?
Ela depois saiu correndo, óbvio, né? Fugiu.
Filha da Nazaré Tedesco,
não,
cara.
Pelo
olha,
menos não lincharam, não fizeram
né?
nada, né? Porque você sabe que também a fúria das pessoas é uma fúria muito insana, né?
Ah, mas eu, cara, eu perco
cara,
a estribeira.
Sim, mas ela fugiu.
Ah, eu não
eu
sei também o que eu faria,
correndo,
não.
Já gritando, chorando, chamando minha mãe, entrando por debaixo dos bancos. Tipo assim, ela vai me pegar debaixo dos bancos, ela não consegue, né? Eu sou pequena, ela não é. Mas assim, gente, desesperador. Uma sensação que eu não desejo pra nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma criança mesmo. Porque
nossa,
é
horrível,
assim, a pior sensação do mundo. Não é uma paranoia pra mim, mas real, assim. Eu acho que se a gente tivesse falando com as
pra
mães,
minha, pra minha, também.
Real, assim, tipo, a gente ia compartilhar um pouco mais de paranoias. Eu tenho paranoias, mas, por exemplo, agora que o Caio falou, fiquei, assim, com aquela coisa reacende, sabe? Mas...
Como eu falei das paranoias que vão mudando, essa, quanto mais o Gal cresce, essa vai ressurgindo em mim.
Ai,
crescendo
vamos então
cada vez
mover.
Mais.
Juro por Deus, daqui a um tempo, eu acho assim, pensando nas paranoias futuras. Eu tenho duas paranoias muito ruins. A primeira delas, vou botar um pouco de bad vibe aqui. Eu tenho muito medo do meu filho sofrer assédio sexual. De qualquer
Eu forma. Também.
Sei lá se vai ser dentro da família, né, como a maioria dos casos são, ou se vão ser de pessoas em espaços públicos e tudo mais. Eu entendo muito que o meu filho não é meu, ele é meu filho somente, só isso que ele é, né, muita coisa, mas é só isso que ele é, ele tem a vida dele, ele precisa interagir em sociedade, ele precisa conhecer outras pessoas, né, outras coisas vão acontecer, que todo mundo já chegou na vida adulta, a gente sabe que coisas acontecem do ponto de vista sexual com coleguinhas e também a gente vai percebendo essas coisas, mas eu tenho muito medo de adultos tentarem esse tipo de coisa com o Ben, porque isso é algo, bom, eu não me lembro, né, eu acho que nunca tentaram nada nesse sentido comigo. Mas eu acho que talvez seja uma das coisas que eu até me arrepio só de pensar do meu filho sofrer algum tipo de assédio sexual ou, sei lá, eu assim, coisas piores a gente sabe que pode acontecer porque a gente sabe que é importante, tá? O Diego falou aí que não, mas é importante a gente saber, sabe, a Deep Web, o que que acontece na Deep Web. Né?
E eu falei, tem... ah, eu não fico assistindo essas coisas.
É, exatamente. Mas eu acho que a gente tem que saber que essas coisas acontecem, né? Você não precisa ficar caçando, porque aí também é outra doença, né? Também. Mas...
parafilia.
Aí é outra coisa. Mas a gente tem que saber que existem pessoas que procuram esse tipo de coisas na Deep Web para venda de criança para poder sofrer essas coisas.
Ah, sim, uma coisa então, é saber sobre isso, mas ficar, por exemplo, isso. Me alimentando compulsivamente disso, lendo.
Não,
ouvindo...
eu não fico me alimentando compulsivamente. É porque tem gente que não gosta nem de falar, Diego, que não gosta nem de,
eu concordo.
De dizer que isso existe, não, sabe? Assim, então é assim, eu sou muito contrário a isso. Ai, não vamos falar
porque coisas.
Eu até nervoso. Ai, por exemplo, ai, não vou assistir filmes sobre racismo. Ai, não vou assistir filmes sobre racismo porque é muito pesado. Cara, assista. Você tem que assistir. Você tem que saber que aquilo existe.
Pessoas brancas podem assistir. Eu não assisto mais.
Um filme, sabe? É um filme. Você tem que saber que isso existe, que isso é um problema e que a gente precisa lutar contra essas coisas. Mas você precisa saber que não é a coisa mais linda. Ah, eu não posso porque isso abaixa a minha energia, abaixa a minha vibração.
Então, sobre filmes... Agora, filmes sobre racismo. Só é que é um parêntese mesmo, assim. Tipo, pessoas brancas assistam, assim. Eu não assisto mais. Eu assisto filme de pessoas negras agora, filmes que têm histórias boas, assim, real, assim, eu não preciso mais ficar vendo gente preta sofrendo. E aí tem que ver filme do continente africano, sim, porque tem história com começo, meio e fim, que não são histórias, e que inclusive, tipo, racismo nem existe nesses filmes. Assim, como um problema, como uma questão, sabe? Porque é real que, assim, eu não vou ficar vendo. Essa semana até a Aline tava vendo um filme do Netflix, que o nome do filme é Monstro. Aqui é a história de um estudante que foi preso, enfim, o cara era um artista, fotógrafo, não sei o que lá, taranã, taranã. Enfim, essas histórias bonitas que a gente conhece no final, porque são bonitas, mas que são histórias horrorosas de repetição, tanto de um padrão de perfilamento racial, de prisão injusta, de racismo, racismo, racismo. Cara, assim, eu não posso, eu já pesquiso isso, sabe? Eu já lido com uma realidade muito isso, assim, tipo, pô, eu pesquiso elemento suspeito, sabe? Ah, não, tchau, porque não dá. Vou parar pra ver um filme, eu quero ver outra coisa, sabe?
Eu já tô meio cansado. Eu já tô meio cansado de ver coisas sobre racismo, porque é como... Ah, olha que legal, uma merda que eu ou um dos meus passou tá sendo representada no cinema agora de uma forma plástica, quase como se fosse uma pornografia da questão racial. Eu vi até uma crítica sobre uma série.
Olha, eu vou te ser muito honesto. Eu acho que a gente tinha que ter um caderninho pra poder ficar anotando essas coisas que o Kai faz, que são coisas maravilhosas, gente. É cada sabedoria... Dá pra virar até artigo, sabe?
Vira artigo, vira card.
Não, cara, eu vi uma crítica sobre a série, acho que é Dan, que é tipo um Get Out do Netflix, só que em série, né? E parece que uma família negra vai pra um desses típicos bairros de subúrbio americanos e fica sofrendo racismo dos vizinhos e tudo mais. Aí eu vi uma crítica falando que, cara... Era uma questão importante nos primeiros episódios, só começou a virar exatamente o que eu falei, pornografia de racismo, saca? Tipo, embates desnecessários e xingamentos e tal. Aí eu vi muita gente do famoso Black Twitter, né? Falando, cara, não mais. Aí eu descobri que o diretor é branco e, pelo jeito, a visão dele de ficar mostrando isso é quase como se fosse um fetiche. Sabe aqueles diretores de filme B que adora gore, adora ver sangue, tripa, esses negócios? Que tem esse fetiche, cara, isso não acrescenta, assim, um contexto, tá ligado?
Eu concordo, não acrescenta em absolutamente nada não, mas é aquilo, né? Ainda vende, tem público, tem gente que gosta e... Para muitas pessoas é essa coisa, fazer o uso da indústria do cinema.
E é horrível, dói, cara, isso dói pra caralho. Você vê qualquer situação de racismo que lembre uma ponta de alguma coisa que você sofreu, isso dói muito. Esse tipo de coisa que eu já não busco, porque a gente já tá em pandemia, já tá um saco, o mundo já tá uma loucura, saca? Eu, muitas vezes, eu tô buscando o escapismo.
Mas é por isso que eu assisto BBB. Porque é minha forma de escapismo.
Ah, não. Aí o BBB me irrita pro outro lado da ponta, né? Aí não dá, né?
Mas não vamos entrar nesse assunto não, né? Do BBB, porque senão dá até um outro episódio. Vamos então voltar nos assuntos da paranoia, né? Como o Caio disse, a gente tá vivendo uma situação muito complicada, né? Uma situação mundial, uma pandemia, né? Pra quem não tá sabendo. Sim. Agora... sei lá, no meio de junho, você não tá sabendo. Né? E bem tem uma vida assim tão tranquila, né? Porque é muito engraçado, porque outro dia ele tava brincando. Ele tem uma boneca chamada Xixi, que é quem faz xixi, porque é uma Baby Alive que ele ganhou. Ele tinha mais ou menos um ano e meio, uma coisa assim. E aí ele mistura tudo, sabe? Ele pegou a Baby Alive, botou ela em cima do carro e saiu pra poder batalhar. E aí ele tava batalhando com a Baby Alive. E a Baby Alive também usa poderes, sabe? Mas aí ela fica muito cansada, muito, muito cansada de lutar. E ela precisa voltar também em cima dos carrinhos do bem, porque ela é uma bebê. E aí ela precisa dormir, porque às vezes ela fica doente também, sabe? E tem muita coisa envolvida. Então, assim, é muito cansativo às vezes a gente ter que ficar... né, tentando demonstrar que a questão efetivamente dessas diferenças de brincadeiras e tudo mais também que envolvem essa questão de sofrer algum tipo de assédio, violência sexual, isso também está muito enraizado nessa ideia do homem de achar que ele tem esse poder, esse controle sobre os corpos, né, de maneira geral, e não os enxerga quanto realmente uma coisa que são, né?
Essa é uma paranoia, e realmente é uma paranoia. Eu fico super revoltado na pracinha, porque as pessoas não conseguem imaginar, tipo, um menino de cabelo grande.
Uhum.
É um saco, assim, não porque falam, ah, é uma menina, não é isso. É assim, gente, você é tão fechado, tão quadrado, tão idiota, que não consegue imaginar, assim, nossa, um menino de cabelo cacheado grande.
Mas é, Diego, cara, quando eu era adolescente eu também tinha cabelo grande e, velho, direto, antes da minha barba crescer, né, a galera fala, acha
que o Gael era adolescente, que legal.
Muita gente,
cara. O Gael
gente,
era
cara.
Você adolescente.
Quando eu
não, tu falou
era
Gael.
Adolescente.
Tá. Falou.
Não?
Não.
Eu falei quando eu era. Cara, quando eu era adolescente eu também tinha cabelo grande e, velho, direto. Cara, quando eu era adolescente eu também tinha cabelo grande. Mas é, a galera é idiota, velho, mas é, enfim.
Pois é, gente, mas assim, pra vencer a paranoia não tem jeito. Quando acaba
exato.
Uma, chega a outra. Temos um episódio, não tem momento vibrando, porque hoje já foi um grande momento vibrando. Tchau.
Tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.